Bom dia, boa tarde, boa noite, Areners. Estamos de volta para mais um ano aí. Será a nossa segunda temporada, Caio. Tamo de volta, velho.
Graças a milhares de pedidos, Pierrão, essa série aqui chamada Na Arena Cast foi sim renovada para a segunda temporada e não tem previsão de término, hein?
Olha, a minha ideia é que isso daqui seja igual o Grey's Anatomy, tá ligado? É, 50 temporadas e renova cada vez para mais duas. Daqui a pouco a série do Grey's Anatomy vai virar a série do INSS, tá ligado? Vai ser ela indo no geriatra.
Você tá maluco? Você tá maluco? Ela falou assim, mano, nem tem tanta doença assim pra tanta temporada. Tá maluco? 18 anos no ar. Daqui a pouco alcança o Simpsons.
Caio, não tava na pauta, mas dane-se, eu já vou... Mano, eu terminei de assistir a primeira temporada de New Blood, do Dexter, que é a nova temporada.
Ah, verdade. A gente falou sobre isso em algum episódio do ano passado, né? E eu tinha comentado com você que eu não tinha interesse em reassistir o Dexter, porque pra mim as séries têm que ter o seu fim, né? Tá certo que o fim de Dexter foi muito aberto, foi muito aquém. E tem bastante elogio dessa nova série, viu, Pierre?
Olha, eu particularmente gostei muito mesmo do retorno. Eu não sou o grande adepto de voltas, dessas voltas assim. Eu e a minha mulher, a gente estava conversando sobre os vilões que tem alguns fins meio que não faz sentido, que não dá pra você matar um personagem tão grande igual, às vezes, alguns personagens morrem, tá ligado? Por exemplo, a morte do... Olha isso, eu fui de Dexter pra Harry Potter agora. A morte do Sirius Black, ela é completamente diferente no livro e no filme. No filme, ela é banal, é uma morte ridícula, é uma Avada Kedavra, ponto, acabou, ninguém faz nada. No livro tem toda uma história, você se envolve. E o Dexter é também a mesma coisa. A volta do Harrison, filho dele, tudo mais que acontece na série. Não vou dar spoiler, deu muita vontade de fazer alguma coisa sobre filmes e séries aí, quem sabe algum dia. Assistam New Blood. Eu não acredito que seja a primeira ou a última temporada. Eu acho que vão ter mais algumas aí. Caião, mas aí, e continuar um pouquinho dentro do cinema, velho. Teve um caso muito estranho, mano, um caso estranhíssimo lá no Ceará. Lá em Fortaleza, eu não lembro o nome da cidade. Eu lembrava o nome da cidade, mas apagou da minha mente por algum motivo. Por quê? Porque a gente já tentou gravar esse podcast várias vezes. Deu tudo errado.
A gente agendou várias vezes, né? Foi cancelando e adiando. Quando a gente finalmente conseguiu gravar, o episódio ficou excelente e a gente não conseguiu ter o retorno porque o áudio ficou todo estragado. Então essa aqui já é a segunda tentativa desse episódio. Esse caso do Michael B. Jordan preso lá no Ceará, ele pode estar um pouquinho datado já, mas foi um caso muito engraçado, né, Pierro?
Com certeza. A polícia do Ceará lá, a polícia civil do Ceará, naqueles momentos. E você vai pra reconhecer o criminoso. Tinha nas fotos a foto de Michael B. Jordan. Aquele bonitão do Pantera lá, do Pantera Negra, que é o vilãozinho, né? Que não é o vilão, a gente tinha até comentado sobre isso. Não é o vilão, porque pra mim esses vilões, eles são meio que o lado certo, só que da maneira errada. Mas
exatamente.
Assim, tentou prender aí um cara e resolveu uma chacina bem grande que teve lá em Fortaleza, velho.
Ainda sobre o vilão, quando ele é muito bem construído, como é o caso do Joker, fugiu o nome do cara do Brokeback Mountain.
Phoenix.
Não é o Rock Phoenix, não. É o outro. É o Heath Ledger.
O Heath Ledger.
Quando o vilão é tão bem construído assim, fica difícil, né? Porque você começa a entender as ambições do cara e você toma ele como não vilão, né? Mas devagando um pouquinho aí, essa história de vilão fica muito ambíguo, né? Quando o personagem é tão bem construído assim, Pierre. E quem renovou pra segunda temporada também, além do Na Arena Cast, Pierre, foi o BBB, cara.
O BBB pra 22ª, né? Antes da gente entrar no BBB, você já percebeu que 2022 escreve 2022?
Exatamente.
Velho, que medo, e vai ter Big Brother, já tem Big Brother, né, já tá rolando Big Brother na casa mais vista do Brasil, a casa mais vista do Brasil, tem aqui em Portugal também, mano. Tanto que eu tinha trago aí durante as gravações passadas, a gravação passada que não deu muito certo, algumas participações curiosas, que era a participação do ex-presidente do esporte, que levou um pau da torcida aqui no Alcochete, na academia de treinamento dos caras, e do Jardel, brasileiraço, bravo, jogador que é ídolo aqui em Portugal, também está participando do Big Brother. Mas não vamos falar de Big Brother Portugal, porque somos um programa anticolonialista. Nós somos um programa não de colonos. Big Brother Brasil tem algumas participações aí bem curiosas, já tá acontecendo algumas coisas, velho. Cabulosas na casa, tá ligado? Tudo bem que a minha mulher até falou assim, olha, comenta lá que o Big Brother Brasil, o pessoal fez um pacto de... Basicamente um pacto de sanidade, que é pra que não tenham brigas e coisas do tipo. Não funciona, galera. Tem que ter treta, porque se não tiver treta, nós não tem assunto pra falar de vocês.
Exatamente, se você for muito passivo no Big Brother, isso eu tô falando nos participantes em geral, você corre o risco de receber a peste de pior BBB. Isso aconteceu nessa edição antes do Big Brother da Manu Gavassi e do Prior lá, né? Que ninguém
Na
assistiu, foi
19, na edição
completamente sem
19.
graça. Exatamente, inclusive o apelo no Twitter é para que os vilões, as pessoas que são teoricamente canceladas, fiquem mais um pouco na casa justamente para ter entretenimento, Pierre. E como esse programa já é uma regravação do episódio que a gente ia soltar, se não me engano, na sexta-feira passada, muita coisa já
Isso.
aconteceu. Então a gente já tem o primeiro paredão formado e eu não lembro quem são os outros dois integrantes do paredão, que na verdade ele é feito com três, né? Eu sei que uma das primeiras canceladas, que foi a Nayara Azevedo, que é uma sertaneja dos R$ 50 aí, pro Pierre refrescar a memória, tá com grandes chances de ser a primeira eliminada. Por quê,
Então
Pierre? Aos 30 minutos.
nós vamos falar sobre ela já, que agora eu já sei quem é ela, mas você vai explicar
Exato.
mesmo assim, porque ela é a primeira participante lá do VIP. É VIP ainda? Não sei, não lembro.
Camarote e pipoca. E
Camarote.
eu ia falar que ela tem grande chance de sair, porque nos primeiros 30 minutos do programa ela já foi cancelada. Então, ela tem grande chance
Então,
de deixar
porque
o programa.
rola uma treta, né, Caio? Eu não sabia quem era Nayara Azevedo até então, até conversar com você. Aí você falou pra mim que ela é uma menina que gravou uma música aí com a...
É a
Porra.
Marília Mendonça,
Com a
inclusive
Marília Mendonça.
a polêmica que surgiu aqui fora foi com o irmão da Marília, né? Que segundo ele, a Nayara Azevedo tava usando essa parceria, esse feat, pra se promover dentro do BBB, usando a morte da irmã dele. Então teve um bafafá imenso aqui fora sobre esse assunto aí.
Então já sei quem que é a Nayara Azevedo, a mais odiada aí até então, o pessoal do Camarote, ela hoje já é a mais odiada. Isso que foi até curioso, porque não começou. Eu sei que ela quem ela é porque você falou da música. Essa música que vai tocar um pedacinho aqui, ó, só um pedacinho pra você lembrar quem que é.
Menos de 10 segundos por causa do Fair Use.
Menos de 10 segundos, porque senão o bagulho fica louco. Não derruba nós, Nayara Azevedo. Nayara, eu tenho um problema em falar Nayara, mano. Pra mim é Mayara. Mas beleza. Outro participante aí que é muito importante do pessoal, também dos famosos, é o Arthur Aguiar, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Eu até brinquei que eu achava que ele era amante da mulher do Icardi, lembra?
Foi, porque ele é marido da Mayra Cardi, né? Que é uma ex-participante do BBB também. E o Arthur, ele entrou cancelado e refez a imagem dele, pelo menos nesses primeiros dias, né? A polêmica, ó. O que tá rolando no Instagram é que ele tá conseguindo limpar essa imagem aí, né, através dos seus posicionamentos. Então ele é um cara que entrou super cancelado e tá conseguindo dar uma limpada na imagem ali. Por que super cancelado? Porque o que vazou do relacionamento dele com a esposa, que é ex-ex-esposa, porque eles terminaram e agora estão juntos de novo, as inúmeras traições dele, Pierre. O cara foi pego traindo a esposa com diversas famosas, inclusive, né?
O bagulho é louco, né, mano? O bagulho é louco, ele é marido dessa Mayra Cardi. Toda vez eu vou falar
Isso.
Icardi. Ela tinha
É
até dito
Mayra
que achava
Cardi.
que era impossível que ele aceitasse a proposta de Boninho, né? De Little Pony. Mas ele aceitou, então. Outro famosaço aí, o Caioba, é o Thiago Abravanel. O
Exato.
netinho fofinho de Senhor Abravanel, do Silvio Santos, velho. Esse cara aí, pra mim, com tudo para ser um grande participante, não só em tamanho.
Desejo boa sorte para ele.
Boa sorte, Thiago. Tomara que você ganhe.
É, vamos combinar que a grande expectativa da participação do Thiago Abravanel, né, do BBB, que é um programa da Globo, ele faz bastante do dele, né? Inclusive, especula-se que na prova do anjo, eles têm direito a um almoço, né? Quando você ganha um anjo, que é um cara que pode imunizar as outras pessoas, você ganha também um vídeo da família. Então a expectativa tá grande para ver se o Silvio Santos vai participar desse tal vídeo aí, mandando um recado pro rap.
Olha
que eu adianto.
Olha que momento pra televisão mundial. Silvio Santos no Big Brother Brasil. Já pensou, velho?
Do jeito que ele é, cara, ele vai fazer um bem bolado lá com o Boninho de passar esse recadinho simultâneo com o SBT. Porque ele não vai deixar passar essa bacana. Audiência.
É que a gente sabe que a Globo é bem fechada, né? Nessa questão aí.
Isso, mas...
O SBT, a Band, os outros canais, eles têm uma abertura legal dentre eles. A Globo sempre foi bem fechada. Tanto que eles vêm quebrando paradigmas aí, que agora eles aceitam que os apresentadores usem tênis.
Exatamente. Tem que ter evolução, né, Pé? O mundo não é mais tão engessado como era antigamente, onde a Globo tinha hegemonia de tudo, né? Hoje tem muita coisa, né, através de streaming e internet, então ela precisa evoluir. E o primeiro passo é ter a mente um pouquinho mais aberta, né? Que eu acho que é bom pros dois lados, tanto pra Globo quanto pro SBT, se rolasse uma parceria desse nível.
Com certeza, esse feat aí é um dos feats mais esperados de todos os tempos. A gente falou um pouquinho do Thiago Abravanel. Lá na festa da JK, no episódio, se eu não me engano, é o episódio 13, velho, do ano passado. Eu não tô com a minha planilhinha, eu tenho uma planilha com os episódios que eu sempre tô dando uma vista d'olhos ali pra, né? Então, mas assim, vai ser interessante. Tem também o vizinho aqui, né, velho? Tem o meu vizinho aí, Pedro Scooby, surfista campeoníssimo. Ex da Luana Piovani, que deve estar louca pra partir esse maluco no meio. Pegou o peguete da Anitta. Ele pegou até o Neymar, velho.
E pra quem não sabe, esse não é o primeiro reality show do Pedro Scooby. Ele participou de um programa que eu gostava muito. Que é um programa onde os participantes, eles disputam... tem um grupo de famosos, no caso o Pedro Scooby estava nesse grupo, eles jogam contra pessoas anônimas. E o que é essa competição? Essa competição são provas que são realizadas numa praia, se não me engano foi lá na Patagônia o negócio, e o pessoal tem que realizar a prova em troca de comida, em troca de alguns luxos. É parecido com o No Limite, só que ele é muito mais bem feito, porque as provas, elas são mais, como é que eu posso dizer, elas têm um nível de dificuldade maior, é como se fosse um crossfit no meio da praia, tá ligado? É muito legal. E o Pedro Scooby chegou na final desse programa. E pra quem não sabe, esse não é o primeiro reality show dele. E a polêmica com a Luana, Pierre, é o seguinte. Ela soltou nos stories dela que duvidava muito que ele fosse.
Ele teria me dito, né? Será que ele vai com as crianças pro Big Brother? Elas têm aula. Elas não podem ir.
Porque ela não acreditava que ele fosse abandonar os filhos agora. Por quê? Segundo ela, ele lutou muito pela guarda compartilhada.
É complicado esses pais que abandonam os filhos, mas tem outra pessoa muito importante aí, que o pessoal tava falando que iria cagar pra premiação, iria cagar pra tudo que acontecesse no Big Brother. A nojentinha que vem mostrando pra todo mundo aí que não é nojentinha, né, mano? Que é a Jade Picon. A Jade Picon, ex-namorada do João Guilherme. Ela simplesmente, mano, vem aí sendo uma pessoa da hora, tá ligado? Ela não tem frescura nenhuma, pessoa 100% sem frescura.
Exatamente. Na verdade, Fer, os primeiros episódios do Big Brother eu não gosto muito de acompanhar, porque tem muito da euforia, do oba-oba. Eu gosto de acompanhar na terceira semana, sabe? O pessoal já tá arquitetando plano, combinando voto, eu acho mais interessante do que esse oba-oba inicial, tá ligado? É muita euforia no começo. A Jade Picon, o que circulou aqui fora, principalmente no Twitter, Instagram, é que como ela já é muito rica e ela consegue muito dinheiro sendo influencer digital, ela não teria motivação pra jogar com tanta grana assim, porque prêmio de 1,5 milhão ela consegue em duas públicas, tá ligado? E aí sim,
tanto que ela deu 1,5 milhão pro irmão dela pra que ele ficasse fora das redes sociais. Pelo menos é o que o pessoal fala lá.
Exatamente. A brincadeira que surgiu aqui é naquelas dinâmicas das lojas americanas, de pessoas que vende aí ponto frio. Olha o merchan de graça. É, qual seria a reação dela a ganhar um micro-ondas, por exemplo? Porque acho que ela não sabe nem mexer no micro-ondas.
Tem... É até sacanagem, tá ligado?
A só que você falou que ela tá com uma participação mais ativa, né? Não tá sendo tão nojentinha como o pessoal esperava. Muito bom, muito legal isso. Porque aqui de fora eu tinha uma visão da Jade Picon. Eu confesso que eu não gostava nem da história que envolvia a Jade Picon.
Eu só conheço ela por causa da treta lá com dela, do João Guilherme. Porque a gente comentou também. Que foi até num episódio lá que a gente falou bastante da família Ponce. Que infelizmente eu não vou ter nada pra falar da família Ponce. Adoro falar da família Ponce. A minha família favorita da internet. Mas tá ok.
Legal.
E aí, deixa eu falar também. Tem aquela que eu falei e você até falou. Bruna Gonçalves, a esposa da Ludmilla. E é isso que a gente ia falar dela. A esposa da Ludmilla, tá ligado?
Mas... A gente passou da primeira semana do Big Brother, né? E ontem eu tive a oportunidade de ver a apresentação dela. E, mano, ela mesmo tem a consciência de que ela é famosa por conta do cujo, entendeu? Mas eu acho que ela é uma menina bastante autêntica, o Pierre. Eu acho que com o decorrer do programa ela pode ganhar uma notoriedade aquém do cujo dela, né? Que é a Ludmilla, como tudo. Okay. Vamos esperar. Mas por hora é isso. Ela é a esposa
isso
da
Ludmilla. Isso é bacana. Isso é bacana, e aí a gente tem também o Douglas Acerola.
Não pega não, Benê. Qual foi, cara? A grana é nossa?
Tomar no teu cu, rapaz, me dá esse dinheiro pra cá.
Que é o Douglas Acerola. Ele já deu uma patadinha num cara aí que foi perguntar pra ele se era preto ou se era negro. O que que então, o pessoal achava melhor de ser chamado. E ele falou que ele tem a tecnologia na mão do lado de fora. Que se ele não aprendeu, não era ele que ia ser professor. E eu concordo completamente. Mano, concordo completamente com isso. Porque, velho, é 2022, como a gente já disse. E simplesmente ainda tem gente perdido nesse negócio aí, velho. Tipo, é preconceito, querendo ou não, é o preconceito que já tá estabelecido na sociedade, né, mano?
É, esse negócio também, implícito, vai ser difícil tirar, mas se Deus quiser, com o passar dos anos, aí já melhorou bastante nesse aspecto, mas eu acho que com o passar do tempo isso tende a melhorar, porque afinal de contas somos todos iguais, né, Pierre? E assim, Douglas Costa o nome dele? É Douglas Costa o nome dele?
Acho que é Douglas Silva.
Douglas Silva, então, jogador. Ontem me veio a memória da participação dele no Cidade de Deus. Aí eu falei, mano, esse cara não foi o Dadinho, mas ele foi o Dadinho, só que jovem, criança. Porque tem um outro ator que fez o Dadinho adulto, que eles são muito parecidos, tanto é que um fez o outro, né?
Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Trama. Eu falei, pô, esse cara aqui não é o Dadinho, cara. Mas ele é sim, ele é o Dadinho pequeno.
Ele é o Dadinho criança. O cara que fazia o Dadinho adulto já era o... Eu esqueci o nome
ele
dele,
é muito
mas
bom,
ele fez o Dadinho... Ele fez o Dadinho do Consumidor, lembra disso? No Pânico na TV, velho.
Foi, mano, ele esculachava o pessoal lá, era muito engraçado, mano. Eu gosto
maravilhoso ele dando esculacho no pessoal, aquilo era lindo, porque aquele cara é muito bom, velho. E outra
muito
coisa,
bom.
Eu queria só pra reforçar aí, tem uma participação de uma mulher trans, isso é bem legal, porque ela vai ajudar a abrir bastante os olhos do pessoal, tá ligado? Pra enxergar com melhores olhos esse pessoal, porque simplesmente a gente sabe que o Brasil é o país, um dos países mais transfóbicos do mundo, e é o país onde mais matam, né, mano, trans e gays, velho, tipo, é complicado. Então, assim, ela tá lá, é Lia, se eu não me engano, é isso, não é?
É Linda Quebrado o nome dela. Inclusive, teve um episódio legal sobre ela, porque foi o seguinte, o Tadeu Schmidt abriu espaço pra ela explicar o porquê do ela na testa, né? E ela explicou que no começo da transição dela, a mãe dela se confundia muito em relação ao pronome que devia chamar. Então ela resolveu tatuar ela pra mãe dela não confundir.
É que é foda, né, mano, esse assunto, porque assim, o pessoal ainda não abriu muitas vezes os olhos pra isso. Mas a minha visão, se você ver uma pessoa, mano, você vê ela, a Linda Quebrada aí. Você vê ela tá vestida como? Ela tá vestida de mulher. Ela tá ali, é uma mulher. Então ela tem que ser tratada como ela deseja ser tratada, como ela se apresenta. E
exatamente.
Parece que tinha uma mina lá dentro da casa que tava, toda vez que se referia a ela, se referia como ele.
Tipo, sim.
É bem chato, isso é transfobia. A gente já sabe, a gente já comentou aqui que a J.K., eu acho que é a nossa escritora favorita, tá ligado? Ela já foi muitas vezes cancelada na internet, nem participou do documentário aí de 20 anos da Pedra Filosofal, do Harry Potter, e simplesmente por quê? Por atos de transfobia que ela soltou na internet. Aí cada um tem o direito de falar o que quer, a gente sempre vai falar isso, mas você fala o que você quer, você vai ouvir com certeza muitas vezes o que você não quer ouvir, né, velho? Então, assim, é questão do respeito mais uma vez. É questão do respeito mais uma vez. Tanto que saiu até, Caio, vai ser até legal, a gente vai falar mais um pouquinho pra frente, de Copinha. E saiu uma matéria do UOL Sports, que eu não gosto nem um pouco do UOL Sports. UOL, não gosto de vocês, eu acho vocês muito ruins. Mas saiu uma matéria muito boa, milagrosamente saiu uma matéria muito boa dos caras, que é falando sobre o número 24, o número 24 nas camisas da Copinha. E apenas 35% dos clubes na primeira fase tinham o número 24 escrito, velho.
Exatamente, ainda tem muito preconceito em relação ao número 24 por conta de ser o número do viado, se não me engano, lá no Jogo do Bicho, coisa bem antiga, bem retrógrada. Mas fazer o quê, né? O futebol acho que vai ser um dos últimos pilares onde o preconceito vai cair, porque o pessoal chega até a matar quando encontra esse tipo de situação. Eu tava num jogo do São Paulo, teve um moleque que foi abordado pra tirar o brinco. Ele quase apanhou lá porque ele tava de brinco. Então, eu acho que o futebol vai ser um dos últimos pilares aí que o preconceito vai ser derrubado.
É aí que entra, porque a gente teve aí essa semana, tivemos, né, algumas coisas, alguns momentos em relação aí, principalmente à torcida do São Paulo, que foi o quê? Um torcedor do São Paulo na semifinal da Copinha lá entre São Paulo e Palmeiras invadiu o campo com uma faca pra tentar pegar o moleque lá do Palmeiras, pra pegar os jogadores do Palmeiras. Isso é completamente inadmissível, velho. E aí o
não, sim. Esse menino, o Caio, o nome dele, ele foi bastante elogiado nas redes sociais aí, por conta que ele conseguiu segurar dois torcedores. Sim, mas a gente tá falando do BBB ainda, né? Falta mais algum participante, Pierre?
Não lembro, não.
Ah, então é isso. Acho que a gente falou dos participantes mais, entre aspas, famosos aí. Eu acho que a gente pode começar essa resenha de hoje já, né? E a gente já falou da nossa já famosa fofoca do início, acho que já pode começar com os dois pés na porta de 2022 aí. Inclusive, na minha mente, é um 2021 2.0, tá ligado?
Ou o 2022, eu sou o Pierre vacinado, o seu host.
Eu sou o Caio, 2022, pra gente continuar o ano de 2021, espero que melhore.
Então vamos começar aí falando da Copinha, como eu já tinha começado a falar um pouquinho antes da nossa abertura, que é nova, nossa abertura nova aí, ó, e vão ter muito mais coisas novas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre nossa nova identidade visual também,
o trabalho que ficou bacana,
bem legal.
Antes de você começar, eu queria agradecer o profissional responsável pelo desenvolvimento do nosso logo, né, que é o Diego Gimenez, da agência GMZ de Mogi. Então ele fez esse trabalho em parceria aqui com o nosso canal. O resultado ficou simplesmente perfeito. Eu acho que com essa nova identidade visual, ela vai trazer, além de muitas mudanças, uma pegada mais intimista em relação ao que a gente quer passar para os nossos seguidores. Né?
Então, foi maravilhoso. Muito obrigado aí. E assim, isso vai trazer muita coisa nova. Querendo ou não, a gente vai trazer muita coisa nova. 2022 não vai ser o 2022, vai ser um ano bem especial aí, a gente pretende ter bastante coisa, trazer bastante coisa legal. Eu pretendo, inclusive, comprar um microfone bacana, porque simplesmente os meus microfones não estão conectando por algum motivo, mas beleza. Então vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeiramente, feliz aniversário São Paulo. Na hora que vocês verem já vai ter passado, mas dane-se. Feliz aniversário São Paulo, cidade maravilhosa. pessoal fala, ah, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um caralho, cidade maravilhosa é São Paulo, parça. O melhor lugar do mundo. Estou morrendo de saudade de você. E já já nós nos vemos. Mas parabéns pelos 468 anos de existência.
E quem faz aniversário também, Pierre, é o São Paulo Futebol Clube, né? É, eu tô falando aqui da primeira fundação, que foi lá em, se não me engano, no dia 25 de janeiro de 1930. Aí o São Paulo, como todo mundo sabe, fechou suas portas e reabriu em 1935, lá perto do meu aniversário, dia 16 de dezembro. Então, parabéns aos 92 anos de Tricolor também.
Parabéns ao Tricas, parabéns ao Tricas e tudo melhor.
Isso aí deu polêmica. E só um abraço aí.
Já, já a gente vai falar dessa polêmica.
O PR acabou de dar uma alfinetada em vocês aí, mas eu gosto muito de vocês, tá? O PR é bastante bairrista, então meio que ignorem e escutem a gente também.
Não, gosto muito, gosto muito. É aquela velha brincadeira entre paulistas e cariocas, que o pessoal fala assim, ah, mas por que que... Mano, toda vez que eu conheço um carioca aqui em Portugal, eles perguntam, por que que vocês de São Paulo não gostam da gente? Aí eu respondo pra eles assim, não é que a gente não gosta de vocês, a gente meio que não gosta de ninguém.
Ai, meu Deus.
Não levem a mal. Não sintam-se lisonjeados, tá ligado? Vocês são Pierre. Só mais um.
E, ô Pierre, como você vai editar? Você pode colocar uma marcha... É fúnebre que chama, né? Quando a gente tem o somzinho do caixão e tudo mais. Sim. Por que eu tô te pedindo isso? Ela já tá tocando já, né? Por que, eu tô te pedindo... Por que eu tô te pedindo isso? Porque hoje morreu uma piada de 62 anos do futebol. Desde que a Copinha é disputada. E agora a música foi cortada pela metade. A gente não pode mais cantar. O Palmeiras não tem Copinha, o Palmeiras não tem Mundial. Por enquanto, a piada do Mundial foi a única que restou.
Eu já tenho essa música versão atualizada. Composição minha. Vai ser agora. Não tem Recopa, não tem Mundial. Não tem Recopa, não tem Mundial. Não vou deixar morrer. Espero muito que o Monterrey e o Chelsea façam o trabalho deles e não deixem que qual é a maior piada do futebol mundial acabe, Caio. Mas aí, parabéns ao Palmeiras, parabéns Hendrick e Giovani, dois jogadores magníficos, maravilhosos, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. E a Copa São Paulo trouxe bastante surpresa, né, Caio? Trouxe bastante
isso.
Moleque bom, velho.
Além das surpresas e da campanha indiscutível do Palmeiras, né, nessa Copa São Paulo, campeão incontestável, simplesmente debulhou todos os adversários. A gente teve umas surpresas, eu diria, negativas em relação ao Corinthians, que é um dos times favoritos da Copinha, sendo eliminado pelo modesto Rezende, e também pela eliminação do Flamengo, né, Pierre? São duas eliminações que a gente não esperava. E como eu tava discutindo aqui internamente, até com os pessoal do trabalho, eu acho que os únicos times que bateriam de frente com esse Palmeiras era o São Paulo, que acabou sendo derrotado por 1-0, o Corinthians e o próprio Flamengo.
Com certeza, o Santos foi... Se eu fosse o Santos, eu nem tinha ido. Eu já achei uma puta sacanagem o que a federação fez de colocar o jogo na casa dos caras, tá ligado? Colocar o jogo na casa do Palmeiras, sabendo que poderia ter colocado esse jogo no Morumbi, tá ligado? Poderia muito ter colocado esse jogo no Morumbi. Poderia ter colocado esse jogo lá em Itaquera, tá ligado? Poderia ter colocado esse jogo no Canindé, que é bem no centro de São Paulo. Só que os caras pegaram e falaram assim, vamos colocar no estádio do Palmeiras, que aí os caras vão jogar em casa com a torcida deles. A questão da torcida já é uma questão que não dá pra discutir muito, porque, querendo ou não, é torcida única, né, em clássicos do estado de São Paulo, que eu acho patético. Então, assim, mas o Palmeiras com todo o mérito, independente de se fosse em outro estádio ou não, e que gramadinho safado, viu? Coisa horrível. Mas o Palmeiras jogou muita bola, viu? Só o Palmeiras consegue jogar bem naquele...
Não, parabéns pro Palmeiras, um campeão indiscutível e, mano, tem muita coisa boa.
O Henrique foi o melhor jogador, né? Melhor jogador e ainda ganhou o prêmio Denner lá de gol mais bonito.
Exatamente, a premiação do Hendrick, né? Pelo menos é o que... Pelo menos o que fala a postagem do NarenaCast lá no nosso arroba NarenaCast no Instagram. Foi voto popular, inclusive, viu, Pierre? Essa premiação do GE... A galera escolheu o Hendrick como craque e eu, como São Paulino, concordo, cara. Eu acho que esse menino de apenas 15 anos tem muito futebol pra mostrar ainda, hein, cara. Pra você
e
ter uma noção.
Ele foi dispensado do Corinthians porque o Corinthians falou que ele não tinha pique de jogador, acredita?
E no São Paulo ele foi dispensado porque o São Paulo recusou a dar um emprego pro pai dele e ele queria que o menino arcasse com os próprios custos.
Mas aí, ó, teve também, teve treta, né, Caio? Teve treta lá que foi a treta no jogo São Paulo e Palmeiras, muito triste que o torcedor lá invadiu o campo com a faca. A gente até comentou que o jogador Caio tomou frente, fez um grande papel, perigoso para ele mesmo. Quem deveria ter tomado frente àquilo era a Polícia Militar e principalmente o Estado de São Paulo, a Federação Paulista, mano. Porque assim, pensa comigo, como que um cara entra com uma faca dentro de um campo de futebol? E simplesmente a gente lembrando que uma menininha, no ano passado, não pôde entrar às vésperas do Natal ali no jogo do Corinthians. Se eu não me engano, foi no Corinthians e Grêmio. Com um cartaz pedindo para que o Cássio fosse o Papai Noel dela, tá ligado? Eu lembro sempre disso.
Exatamente. O Caio, apesar de ter sido ter ganhado a fama de herói por conta que ele conseguiu evitar... Ele conversou ali, né, com os dois torcedores que invadiram o campo para tentar evitar o pior, mas ele acabou arriscando a sua vida. E como você disse, as autoridades competentes que deviam ter evitado esse tipo de situação meio que falharam, né? Então só temos a lamentar. E não são torcedores, são dois bandidos. E o mais triste de tudo isso é que a gente sabe que a punição não vai vir, né? Daqui a pouco eles estão assistindo jogos novamente aí no meio da torcida. Mano, e a gente sabe
agora
que
no Campeonato Paulista
no Brasil é complicado.
Agora no Campeonato Paulista mesmo, espere. E detalhe, eu fiz um comentário lá na página do Na Arena Cash, arroba Na Arena Cash, como o Caio acabou de falar, no Instagram, em todas as redes sociais. Mano, nós estamos lá no Kawai também, Kawai, não sei como é que pronuncia essa porra.
Tem novidade,
mas,
hein?
Com quase 130 mil visualizações. Muito obrigado a vocês que acompanham a gente por lá. Vai ter muita coisa lá esse ano também. Vão ter
Vamos dar uma atenção especial para vocês aí do Kawai.
Sim, porque vocês são muito fortes.
E vocês vão... Exatamente. E vou dar um spoiler aqui. Vocês vão ver como o Pierre é ruim no FIFA, porque vai ter gameplay de fundo, galera.
Olha, eu não jogo FIFA. Me respeita que eu jogo futebol. Eu jogo PES. Mas
futebol
você
joga com PES.
Eu já vou até adiantando. Me odeio, porque eu acho o FIFA muito fácil. Muito fácil. Então eu não gosto de jogo fácil. Mas beleza. Mas então, cara. É complicado. Mas assim. Eu perdi até o foco. Ah, tá. A gente tava falando aqui do Kawai. Galera, muito obrigado por estar lá, por estar seguindo a gente. Vai ter muita coisa legal lá. Lá tem vários cortes do tempo do Talk Six ainda, tá ligado? Corte das nossas lives. Eu estou pensando esse ano aí em voltar com as lives no Instagram para trazer também como conteúdo para o podcast e até mesmo os outros quadrinhos aí mais curtos com pouca edição para entrar ali. Mano, já vou adiantar, eu estou seguindo a linha do pessoal do Mundo Freak, que eu gosto pra caralho, o bagulho é muito bom. Eu achei legal que eles fazem isso, mas assim... Voltando aqui pro nosso tema, a gente falou de Copa São Paulo, parabéns ao Palmeiras aí, campeão da Copa São Paulo, acabando com a nossa alegria, com a nossa piadinha aí. E eu tô com muito medo, porque, olha isso, do ano passado pra cá, Caio, a gente já perdeu duas piadas.
Exatamente.
É a piada do Palmeiras não ter a copinha e a piada do Atlético não ser bi.
Exatamente, as piadas estão morrendo aos poucos. E eu, como São Paulo, estou assustado porque São Paulo é o único time que não ganha a Copa do Brasil e o próximo alvo tende a ser ele, né? E assim, dentre os times da Europa que podiam disputar o Mundial, entre aspas, é lógico que não vou falar isso, mas o Chelsea é o mais fácil. Por exemplo, se o Bayern viesse para esse Mundial, eu estaria mais confiante que a piada ia manter. Mas o Chelsea já vacinou em 2012, né? Então a gente sabe como é que...
Mas a gente tem que pensar, não, vacilou, é sacanagem. Aquele jogo o Corinthians comeu o Chelsea, velho. Mas, ó, a gente tem que lembrar que pra você jogar contra o Chelsea, você tem que chegar na final, hein, irmão? Vai ter que marcar gol e o Palmeiras nunca marcou um gol em Mundial.
Exatamente. Mas, ô Pierre, as coisas estão acontecendo de uma forma tão estranha de uns tempos pra cá, são tantos tabus que estão morrendo, e mano, vou falar pra você, eu acho que esse Mundial vem, cara. Então, prepara aí que mais uma piada vai morrer.
Olha, eu sou corintiano, vocês são paulinos, mas nós temos que ser sinceros. Esse Mundial vir pensando em futebol brasileiro, já que o Palmeiras foi eleito recentemente aí pela FHHS, o melhor time de 2021, né? O melhor time do mundo em 2021. É bem provável, se a gente levar isso daí ao pé da letra, que o Palmeiras vá pra cima e ganhe. Mas como eu disse, vai ter que passar do Monterrey, do Al Jazeera. E, mano, os caras sempre falam assim, os times da... Mano, o time da África não é fácil de jogar, velho. não é fácil. Pierre, mas
eu tenho um ponto aqui, inclusive, mais pra frente, eu até queria que virasse um episódio pautado sobre a importância que os latino-americanos dão pro Mundial de Clubes e a importância que os europeus dão pro Mundial de Clubes. Então é mais uma atenuante porque o Chelsea vê esse torneio como um torneio amistoso, tá ligado? Eles não veem com a mesma importância que a gente vê. Isso pode até ser um episódio pautado pra gente pôr isso em discussão, tá ligado? Então eu tenho essa impressão sobre esse torneio, cara. Não sei você, se você discorda aí. Eu vou até pedir pra você ser breve, porque eu acho que isso aí pode virar um episódio aí.
Não, eu concordo sim que o americano, nós americanos, né, damos muito mais importante que os europeus para esse torneio, sim. Mas o problema é deles, né, velho? O problema é deles porque, velho, é um torneio disputado com um selinho lá. Por mais que a gente saiba que a FIFA faz muita canalice, muita coisa errada, é um torneio que tá lá e leva o logo da FIFA. Então ele é um torneio oficial e muito importante, tá ligado? Eu, particularmente, como corintiano, eu gosto de ganhar até futebol de botão, velho. Então, assim, quando eu vejo lá o Corinthians na Copa Mickey lá, como é que é o nome daquela porra? É Florida Cup.
Putz, Florida Cup.
Gosto, mano. Eu adoro aquele, nós não ganhamos a Florida Cup. Tipo, mas eu gosto. Pra mim, tinha que jogar mesmo, tem que jogar mesmo. A Copa Eusébio, que o Corinthians já jogou aqui contra o Benfica. Se eu não me engano, o Corinthians e o São Paulo são os dois únicos brasileiros que ganharam a Copa Eusébio. E, mano, eu gosto. Pra mim, tem que ganhar tudo. Tem que jogar e tem que ganhar tudo. Mas, então, dando sequência, Caio, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho aí, mano, sobre a superestima, né, de alguns jogadores, de alguns craques, e quão eles são, às vezes, aí jogados de lado. Que é principalmente esse papo aí, mano, por causa do goleirão Fábio, que acertou agora com o Fluminense, tá lá no Na Arena Cast, no Instagram. Goleirão Fábio, que iria completar 1.000 jogos esse ano pelo Cruzeiro, e simplesmente o Ronaldo pegou ele e jogou por cima do muro da Toca da Raposa, velho.
Ô, Pierre, antes de você de dar continuidade, e eu acho muito interessante a gente falar sobre os ídolos do passado e como eles são tratados hoje em dia, eu só queria te fazer um pedido, porque a bateria aqui do meu celular está acabando e eu estou fazendo a utilização do fone com fio, como você pode ver. É, como o pessoal não está vendo, porque estão escutando. Então eu queria deixar a pauta do SAF, que é o clube empresa, para uma outra ocasião. Você, o que você acha? Então,
tranquilo.
Eu posso. Então, combinado então, galera, vai ter um episódio específico, porque assim, como vocês sabem, essa aqui já é a segunda gravação, né, que a gente tenta pôr ao ar. E eu acho que o tempo aqui vai ser um pouquinho mais escasso por conta desse motivo que eu acabei de falar. Então vai ter um episódio especial, então vocês não perdem por esperar, que a gente vai discutir sobre os benefícios e malefícios do clube empresa. Combinado, Pierre?
Demorou, e simplesmente a gente já pode trazer aí no caso do Cruzeiro, pelo menos por quê? Porque o Ronaldo cagou na cabeça do Fábio, né, que é um grande ídolo, e acaba tendo meio que um desrespeito com grandes ídolos, muitas vezes por parte da torcida. E na maior parte das vezes por parte das diretorias, né, Caio? A gente tem Exatamente. Como exemplo aí Rogério Ceni, que ídolo eterno do São Paulo, maior jogador da história do São Paulo, que foi tratado como foi aí agora como técnico, é novamente técnico do São Paulo, mas boa parte da torcida tá sempre alfinetando o mito, velho.
Exatamente, Pierre. Mas assim, no caso do Rogério Ceni, eu acho que ele podia deitar em berço esplêndido, porque a carreira como jogador foi simplesmente sensacional. Inclusive, perto do final ali da carreira dele, tinha gente criticando por conta das falhas. Mas aí é questão de idade, reflexo, a pessoa já não é mais a mesma, né? Eu tenho alguns outros exemplos para citar nessa pauta que a gente trouxe hoje, né? Que é como os clubes vêm tratando os seus ídolos de antigamente. Eu tenho dois exemplos legais, que é o Raí e o Lugano. A gente sabe da história dos dois no clube, são multicampeões, tem uma importância gigantesca pro São Paulo Futebol Clube, só que como dirigente vem decepcionando. Inclusive o Raí, eu nem sei se mais faz parte, viu, Pierre, do quadro. O Lugano também não. Mas foram dois exemplos aí que eu consegui trazer de que eles não conseguiram imprimir a mesma satisfação da torcida no cargo de dirigente. Ou seja, fizeram um trabalho ruim.
O Fábio foi largado lá, o Rogério teve esse problema aí, o Raí vinha sendo muito cobrado ele e o Lugano. No Corinthians, o goleirão Cássio vem sendo achincalhado, né, mano, pela torcida, por boa parte da torcida, que eu sempre falo que é um pecado, tá ligado? É um pecado você falar de um cara do tamanho do Cássio para a história do Corinthians não é maior que o clube. Nenhum jogador nunca será maior que o clube. Que nenhum clube. Principalmente quando você fala de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, não dá. Esses quatro clubes, para mim, existem a prateleira dos maiores clubes ali. E na primeira prateleira, mano, é Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, tá ligado? E quem tá abaixo, é o resto do Brasil todo, brigue por um lugar. Que é, mano, é complicado. Mas assim, no Corinthians o Cássio assinou, renovou, né, o contrato, vai ser goleiro do Corinthians aí inicialmente até 2026. O Corinthians contratou o Ivan e eu já vi torcedor pedindo pra quê? O Cássio vá pro banco e o Ivan seja titular. Mano, isso não pode acontecer. Rolou isso com o Marcos lá no Palmeiras, você deve lembrar. O Marcão no final da carreira, ele já não conseguia nem dobrar a mão direito. Não sei se você lembra disso.
Sim, o mesmo aconteceu com o Rogério, como eu acabei de falar aqui, né? A idade chega. Eu acho que tanto o Marcos quanto o Rogério prolongaram demais a carreira. O cara tem que tomar cuidado com isso também, né? Pra pelo menos parar no auge ali e não apagar a história bonita que ele tem. E é isso aí, Pé. É, como eu disse, né? Quando a idade chega, os reflexos ficam muito bem aquém do que era antigamente e corre o risco de você ser criticado e toda a sua história é apagada. Então tem que tomar bastante cuidado com quando você vai se aposentar, tá ligado? E depois o cargo que você quer assumir, né? Assim, eu acho que as cobranças pro Rogério Ceni em relação a ele ser técnico no São Paulo, eu acho que são justas. Eu acho que ele não fez um bom trabalho na primeira passagem e não vem fazendo um bom trabalho agora. Ele foi um excelente técnico, inclusive virou ídolo lá no Fortaleza. Mas eu acho que no São Paulo eu acho justificado sim as críticas que ele vem recebendo.
Mano, olhando de fora, eu acho, na minha opinião, pelo que eu lembro da primeira passagem do Rogério Ceni, o São Paulo na primeira passagem do Rogério Ceni teve um aproveitamento, pelo menos no ataque, muito bom. O ataque do São Paulo era muito bom. A defesa deixava muito a desejar, mas o ataque do São Paulo era muito bom. O São Paulo jogou muito bem. E eu não via o Rogério Ceni com tão os maus olhos. É o mesmo caso do Silvinho, no Corinthians. O Silvinho não é ídolo do Corinthians. O Silvinho foi um bom jogador no Corinthians e foi um jogador zaço lá no Barcelona. Jogou muito tempo com o Messi, dava conselhos pro Messi, Little Silvio. E simplesmente hoje ele é treinador do Corinthians, ou está tentando ser treinador do Corinthians e vem sendo muito desvalorizado. Eu não gosto, eu entro nessa turma que desvaloriza ele, no caso, mas eu não gosto muito disso. Caio, eu não trago piadinhas igual, eu vejo o pessoal chamando ele, por exemplo, de da Lua. Porra, é completamente desrespeitoso. Ameaçaram a família dele, tá ligado? Você pega o próprio caso do Cássio, que o cara chama, mano, de alface, tipo, porra, eu acho ridículo. O Gabriel. O Gabriel lá do tipo do Instagram. Eu sempre chamo ele de tipo do Instagram. O Gabriel em 2017 jogou muita bola com a camisa do Corinthians. Vem aí de 6 longos anos no Corinthians e não é qualquer jogador que consegue ficar tanto tempo em time grande. A gente sabe muito bem disso, não consegue se manter. O cara não é o jogador, mas também não é a desgraça igual muita gente quer trazer. Então assim, Caio, mudar só um pouquinho pra antes da gente ir lá pros nossos finaizinhos já, vou trazer uma dinâmica aqui, não vai aumentar muita coisa. A minha dinâmica é, vamos pegar aí, eu já tenho uma posição, eu quero saber a sua posição para lá na frente a gente discutir sobre isso ali, próximo à Copa do Mundo já. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e Sul-Americana. Eu quero saber para você quem são os clubes que vão ganhar isso daí.
Olha, sendo bem clubista, eu acho que o São Paulo consegue beliscar a Copa do Brasil porque ele tá numa escassez aí de disputa de título. O Paulista, eu acho que não vai ter jeito, vai ficar com o Palmeiras mesmo. O mesmo pode-se dizer do Brasileirão. Eu acho que o Palmeiras leva tanto o Brasileirão quanto o Paulista. A Libertadores, eu acho que o Atlético Mineiro não deixa escapar. Depende muito do trabalho do novo técnico, viu, o Pierre? A Sul-Americana, eu não sei quem tá em disputa. Eu não sei quem foi pra disputa Sul-Americana. Acho que tem São Paulo,
todo mundo,
Inter,
menos Juventude.
Todo mundo.
Eu acho tanto que São Paulo. Vixe, a Atlético de Goiás.
Dentre esses times, não levando em consideração o futebol latino-americano dos outros países, eu acho que no BR, quem tem mais chance de levar o título da Sul-Americana, eu botaria o Inter, mas não tenho tanta certeza assim. Então, faltou algum campeonato?
Lembrando que o Atlético Paranaense é o atual campeão, hein, mano? E é bicampeão.
Exatamente, mas eu acho que pra esse ano vai ter um campeão diferente e vai ser brasileiro também. Eu tô colocando minhas fichas no Inter, viu? Faltou algum campeonato?
Copa do Brasil e brasileiro. Copa do Brasil falou que é São Paulo, Brasileirão, Palmeiras?
Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras leva tanto o Paulista quanto o brasileiro. E a Liberta fica com o Atlético. E o seu Silvio?
E a Copa do Mundo?
A Copa do Mundo, pô, eu queria muito que o Brasil ganhasse, cara. Vou torcer muito pro Brasil. Mas eu acho que a França leva o bico.
Olha.
Não sei se deram uma envelhecida no elenco. É, mas eu não. Eu tô entre França e Alemanha, cara.
Olha, interessante. São duas grandes seleções. Eu vou falar os meus aí, olha, Paulista, Paulistão. Eu acho que fica com São Paulo. Acho que
será?
O Paulista leva com São Paulo, acho. A Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians vai entrar muito forte, porque já vai estar mais preparado. Infelizmente, eu acho que o Palmeiras vai ganhar aí a terceira Libertadores seguida.
Aí é a quarta da história.
É muito bom, vai ser o único pentacampeão da Libertadores aí. Eu acho, espero muito que não. Eu não estou torcendo para que isso aconteça.
É tetra, viu, Pierre? E ganhar
é tetra. É peita é 5. Porra, tá sabendo legal.
Tá igual meu reincidiu com o I hoje, pelo amor de Deus.
Não, reincidiu. Mas ó, eu entendi por quê. Reincidir é de voltar a fazer.
Eu acho que nem existe essa palavra aqui, viu, Pierre? Eu acho que
existe.
Existe?
Não existe. Existe sim. Ela não é pra aquilo que você usou, mas beleza. Quem viu.
Bom, pra quem tá perdido. Pra quem tá perdido foi o post da rescisão do Paulo. Só pra deixar claro. Continue aí, por favor,
isso. E o campeonato brasileiro, eu acho que o Galo belisca, de novo. Porque o Galo não vai ganhar Libertadores. O Galo não vai brigar na Copa do Brasil. O Galo vai brigar no Campeonato Brasileiro de novo, velho. Os caras têm necessidade disso, tá ligado? E a Copa do Mundo, velho. A Copa do Mundo, pra mim, é o maior dos problemas. Por quê? Eu acho muito, muito que fica entre a Bélgica e a França, velho.
A Bélgica, ela é um Atlético Mineiro das seleções, né? Sempre com um timaço, sempre criando expectativas gigantescas e nunca chegando a lugar nenhum. Mas
se a gente para pra pensar... se a gente para pra pensar, porra, me explica por que que a Bélgica fica a maior parte do tempo em primeiro lugar na FIFA, lá no ranking da FIFA, velho.
Eu também não entendo, cara. Eu sei que não é uma puta seleção.
Mas nunca ganhou porra nenhuma, velho.
Courtois, Memphis Depay, o próprio...
Kevin De Bruyne,
Lukaku, é uma seleção de mano, você é louco.
Os irmãos Hazard, né, tipo...
Os irmãos Hazard. Já tá vendo, né?
É uma puta de uma seleção. É uma puta de uma seleção, mas então, não faz a ser primeira colocada no ranking da FIFA tantas vezes como é, né, velho?
Você falou entre Bélgica aí?
Bélgica e França, mano.
Show. E beleza, esses são os 5 palpites, né, Bianco? Acho que ficou bem.
Esses são os meus 5 palpites, a gente vai ver aí mais na frente. Depois o Thiagão traz o dele também. Galera, não vai ter de testa pra rede, infelizmente. A gente tem a gravação de testa pra rede pra colocar. Só que, como a gente teve aquele probleminha na gravação passada, que seria o primeiro episódio de 2022, ficou meio que defasado. Mas tem um assunto que o Thiagão trouxe, nosso parça Thiago Queiroz aí, engenheiro ambiental, stand-upper comedy, como é que é mais que ele fala? Que ele é...
Mano, ele é Valet também, ele faz Valet.
É o seu Madruga do futebol brasileiro, ele comenta futebol, ele faz tudo, velho. O moleque é brabo e ainda tem duas crianças maravilhosas pra cuidar. Então...
E digo mais, hein, o Iago é um forte candidato a substituir o Thiago aqui no Arena Cast, cara. Eu só tô esperando ele chegar numa idade um pouquinho mais avançada aí pra ele substituir.
O moleque é bom. O moleque é bom, ele tem presença, ele tem entrado, o moleque é foda. Então assim, ele trouxe pra gente, caiu a discussão lá, mano. Ele falava um pouquinho de Big Brother, que a gente já falou, ele falou assim, eu não vou falar de fofoca no futebol, até mesmo porque começo de ano é uma merda, é só especulação. Então eu trouxe aqui a luta do Popó com o Whindersson Nunes, velho. Você tem noção, vai ter Popó e o Whindersson Nunes? Velho, de verdade, sabemos que não vai ser uma luta... ali 100% fiel, né, velho? A gente tem que lembrar que teve uma luta entre o Logan Paul e o Floyd Mayweather no ano passado, onde simplesmente o Logan Paul bateu bem, o moleque luta legal, não é um boxeador, a gente sabe disso. Mayweather é, eu acho, que o boxeador mais bem pago da história do boxe, é um cara espetacular, Mas o Popó vai lutar contra o Whindersson. O que, é que você acha dessa luta aí, velho?
Já vou pedindo desculpa pelo meu áudio, velho. Como eu tinha avisado antes, minha bateria aqui tá no fi já, então eu tive que tirar os fones pra colocar o carregador, porque eu tô fazendo a utilização dos fones sem fio. Porque, justamente no último episódio, só deu errado porque eu tava com meu fone Bluetooth aqui. É, voltando pro assunto aí, já pertinho do final do nosso episódio de hoje, são duas situações muito, como eu diria, me deixa ali entre a cruz e a espada, porque Popó multicampeão, só que ele já tá mais velho, né, Pierre? Não sei se os reflexos dele estão os mesmos, não sei se ele tá conseguindo bater com a mesma velocidade e força. E o Whindersson Nunes é um cara que vem treinando há bastante tempo já, e é um cara jovem, se não me engano ele tem só 25 anos. Então eu tô muito indeciso em quem apostar, cara. Mas eu acho, com pouquinha coisa ali, 51% de decisão, eu coloco minhas fichas no Whindersson Nunes, cara, por conta da jovialidade, por conta do treinamento que ele vem fazendo. Mas assim, com um pezinho, assim, indeciso mesmo, cara, porque eu acho que o profissionalismo e a experiência do Popó contam muito, cara. E é como você disse também, né, Pierre? Eu não sei se vai ser uma luta 100% real. Eu acho que vai ter muita coisa armada aí pra render bastante meme, render bastante coisa aí, tanto pro Popó quanto pro Whindersson.
Sim, o Popó é um dos maiores atletas aí da história do Brasil, né, mano? O Popó, ele foi um cara aí multicampeão nos anos 2000, ali finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Bateu em gente pra caramba, é um cara monstruoso, muito bem cuidado pela idade dele ainda. Se eu não me engano, ele tem 51 anos ou é 49 anos, uma coisa do tipo. Então tá nesse meio, ele já tá com a idade avançada, mano. Só que eu lutei Muay Thai muito tempo e eu sei que profissional e amador é diferente, velho.
Exatamente.
Profissional e amador é diferente. Então assim, vale por mais que seja aposentado, eu acho que o Popó leva essa daí. Não vai ser aquilo, vai ser por ponto, não vai ser um nocaute técnico, não vai ser nada do tipo. Por pontos, eu acho ali, unânime, 48 a 47, o Popó vai levar essa porra dessa luta aí, velho.
Show! Vale ressaltar aqui que o Whindersson Nunes vem treinando há um tempo já, não é de agora. Mas tem a questão também de a gente não saber se essa luta é armada ou não. Então, fica aí a nossa opinião sobre essa luta aí, que foi um assunto que o Thiagão trouxe de testa pra rede. Infelizmente, não vai conseguir reproduzir, como o Pierre falou. Ele ficou muito datado, essa gravação do Thiago aí, mas com certeza nos próximos episódios ele volta pra alegria da galera, Ferrão.
Ele volta que, como ele mesmo fala, é o mais pedido aí em todas as plataformas, é o de testa pra rede, velho. Quem sabe um daqueles quadrinhos lá que eu tava falando de menores tempos não seja de testa pra rede, pra você acompanhar em dropzinhos ali semanais, não sei, quem sabe. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias.
Em pílulas facilmente engolíveis, nem sei se existe essa palavra, viu, Pia?
Mas dessa. Saudade. Velho, sabe o que você falou de pílulas, mano? Me deu saudade de Pastilhas Valda.
Oh, é muito bom Pastilhas Valda. Ou patrocina nós, Pastilhas Valda. O sabor das
Valdas, mas é muito bom. Mas só antes da gente encerrar, velho, eu queria falar aí também de um cara que tá dando o que falar na internet. Já que é o momentinho da internet, né, mano? O nome dele é Kazé Casimiro.
Meu Deus do céu. Parabéns.
O maior. Você viu? Você sabe do que eu tô falando já.
Sim. O Casimiro, pra quem não sabe,
ele fez uma live no Twitch.
Uma live com 1 milhão de pessoas. Meio milhão de pessoas numa live, cara. Mano, vocês têm noção do quanto isso é grande, cara?
O Kazé é monstro.
Eu acompanhava o trabalho dele desde o The Sola. Era muito engraçado.
Desde o The Sola.
E, mano, eu só queria desejar parabéns pra ele. É um cara totalmente fora do padrão aí de beleza que o pessoal busca. E é gente como a gente. É por isso que ele faz tanto sucesso assim, viu, Pierre? Espero que ele ouça esse episódio do Arena Cast e venha aqui dar uma entrevista pra gente. Pô, que vai ser sensacional.
Porra, com certeza, Kazé, fala com nós aí, porque eu acompanho o Kazé também desde o Gisola lá. Ele e o Pedro Certezas, gosto muito do trabalho dos dois. É o Vascaíno louco e o Botafoguense louco, maluco.
Inclusive, Ferrão, eu dou mais risada com as coisas do Pedro do que do Casimiro. Eu achei ele mais engraçado que o Casimiro, inclusive, não. Mas Casão é um fenômeno, né, cara?
Eu vou falar um bagulho pra você. Pedro Certezas, se você ouvir isso, assim que eu for ao Brasil ou você vier pra Portugal, nós temos que encher a cara junto, amigo. Porque o Pedro Certezas gosta de uma caninha. Então, tem o uísque do bom, parça. Tem o uísque do bom. vamos aí pra a uiscada que vai ser legal pra caramba. Então, Caio, eu acho que é isso, é isso. A gente não tem mais muita coisa pra falar, pelo menos por hoje, mas teremos muita coisa pra falar nesse ano maravilhoso que vai ser 2022 aí. Por mais que tenha aumentado os números aqui, tanto no Brasil aí, quanto aqui em Portugal, nós somos hoje o segundo país que mais contamina aqui em Portugal, tá ligado? Mas vai dar tudo certo, a gente tá na torcida para que todo mundo fique bem. Arroba na ArenaCast, em todas as redes sociais, tem lá as nossas novas artes, as nossas novos debates aí. Galera, participa, vai ser legal. Na ArenaCast, no Spotify, Google Podcast ou no seu agregador favorito. Tem o nosso e-mail também, que é narenacast@gmail.com. Deixe o seu tchauzinho como de praxe.
Show, falou tudo e falou bonito, hein? Falou sobre todas nossas redes, nosso e-mail e tudo mais. E é o seguinte, a gente vem aí de um período de férias, inclusive nas primeiras gravações o Pierre até perguntava como que tinha sido as férias, dessa vez ele simplesmente ignorou, mas é o seguinte, as férias aconteceram, então a gente tá descansado, tá com pique e vem muita novidade por aí, e uma delas já foi empregada, que é a nossa nova identidade visual. No mais, queria deixar aquele abraço característico que eu sempre deixo em todos os episódios, pra todo mundo aí que escuta na ArenaCast, que separa um pouquinho do seu tempo pra escutar a gente. A gente faz isso com muito carinho, muito amor pra vocês. No mais é isso, Perrão. Até a próxima partida.
Então, muito obrigado a você que ouviu até aqui. A gente tá junto. Tamo junto, mano. O bagulho vai ser louco. E bola em jogo pra 2022. Cola com nós que vai dar rock, irmão. Beijinhos.
Mudou totalmente o bordão.
Esse foi pra tá começando, né? Então tá começando, vamos começar.
Da hora, deixa eu só mandar o Craig embora, a gente discute um pouquinho sobre o episódio.